Boa noite, Mosaico.
Boa noite.
Cara, obrigado, Chitunda, na moral. Gente, para quem não me conhece, meu nome é Jonatas. É um prazer enorme estar aqui com vocês nessa noite, para dividir um pouco da palavra do Senhor, daquilo que Deus tem falado para a gente. A gente está num período extremamente especial para Mosaico. É um período que já tem se repetido há alguns anos, que a gente chama carinhosamente de Conspiração de Natal. Conversando com Paula, a minha esposa, a gente estava matutando um pouco sobre como a Mosaico, especialmente depois do período de pandemia, mudou muito. Talvez algumas pessoas foram entrando, foram chegando na igreja, só foram vendo a conspiração de Natal acontecendo todos os anos. E talvez não tenham ideia do porquê que a gente faz isso. Já entrou, e aí é uma coisa que eu converso muito com os meninos, de tipo, talvez a gente precise a fazer a conspiração da conspiração do Natal para as pessoas poderem entender por que, que a gente está fazendo isso. Uma coisa que às vezes eu fico bem traumatizada é quando chega ali no finzinho de novembro e você começa a ver o shopping mudando, colocando, passa Black Friday, a primeira coisa que as pessoas fazem é começar a colocar as luzinhas de Natal e você começa a perceber que o ano está acabando. Só que em vez de a gente começar a se preparar para esse momento especial da igreja, do nosso calendário litúrgico, que é o Advento, que são esses domingos que a gente se prepara para a chegada do Natal e para a gente celebrar e relembrar do que é a chegada de Jesus como bebê, parece que a gente é treinado e formado para esperar outro tipo de comportamento e outro tipo de expectativa sobre esse período. A expectativa é que a gente comece a se preparar para os amigos secretos e, graças a Deus, parece que esse negócio, todo mundo foi ficando meio chateado com o amigo secreto e deu uma parada. Talvez você esteja se preparando para aquela ceia de Natal que vai ser super tensa, ou não, na sua família. Todo mundo vai se juntar, aquele primo distante que brigou com o tio. Então, enfim, essas coisas assim. Mas é sempre essa expectativa de precisamos comprar mais, precisamos ter aquela coisa, precisamos fazer a ceia daquele jeito, preciso receber as pessoas daquela forma. Quando a gente já chega ali no dia 24, a gente já está tão cansado, e a gente não percebe que a gente foi levado, o nosso coração ele foi levado a esperar uma coisa completamente diferente no Natal. E aí, pensando nisso, a gente entendeu, e a gente foi influenciado por algumas igrejas de fora, especialmente o pessoal lá do Canadá, a fazer esse movimento de, começando exatamente na semana da Black Friday, que virou o novo marco do consumo aqui no país, a gente começa a dizer, olha, existe uma coisa diferente, a gente está se preparando como igreja do Senhor, comunidade de fé, para outro evento. A gente não está esperando a Black Friday, a gente não está esperando o momento de entregar os presentes, a gente não está esperando simplesmente pular sete ondinhas no Natal, no final do ano, a gente está esperando para comemorar um evento que mudou a história, um evento que é a chegada de Jesus. E é para isso que a gente tem a conspiração do Natal. E nos últimos domingos a gente esteve conversando sobre isso, aqui na igreja. Se você não teve em algum desses últimos domingos, a gente começou isso lá no penúltimo ou no último domingo de novembro, por favor, a gente tem essas mensagens todas gravadas lá no Spotify, você pode dar uma olhada. Mas a gente conversou primeiramente sobre gastar menos, e aí foi massa porque a gente conseguiu juntar o que a gente estava conversando aqui no domingo com o Vlad, ao mesmo tempo com o evento da Trocaria, que foi um evento extremamente especial para a gente, a comunidade faz parte, a comunidade já espera, de certa forma, esse movimento aqui da Trocaria, para a gente começar a falar de, olha, não tem a ver com o que você vai comprar, não tem a ver com a roupa especial de Natal, quem é mais antigo de igreja sabe disso, né? A mãe comprava, em junho, comprava a roupa para você usar no domingo de Natal e no ano novo. Então está todo mundo esperando para usar essa roupa especial. Não tem a ver com isso, a gente tem que começar a entender que não tem a ver com aquilo que a gente compra ou aquilo que a gente tem esperar para, que a gente espera comprar para talvez preencher um espaço no nosso coração, mas tem a ver com o que é que a gente vai dar, como é que a gente vai abrir a nossa casa, abrir a nossa mesa para a gente compartilhar com quem está do nosso lado, com o nosso vizinho, com o nosso próximo, com a nossa comunidade. A gente viu também que tem a ver com doe mais. Não tem a ver com aquilo que eu recebo, com aquilo que eu guardo, não é com o celeiro que está cheio, talvez você esteja olhando para o seu ano, e seu ano tenha sido muito melhor do que aquilo que você estava esperando, em questão profissional, em questão de família, em questão de saúde, mas não tem a ver com aquilo que a gente juntou. A gente para entender que o que a gente tem é de Deus, foi Deus que nos deu, e não só nos deu porque a gente é legal, porque a gente merece, mas Ele nos deu porque a gente precisa dividir. e é o transbordar das coisas, que é dividir não só aquilo que a gente tem, mas aquilo que a gente recebeu dele, que é a misericórdia e a graça, a gente divide com os outros. Então, a gente conversou sobre isso no Doe Mais. E com o Ian, no domingo passado, a gente conversou sobre ame a todos e a importância de que esse todos vire, desde ser uma coisa abstrata, uma coisa meio, não sei quem é todos, e a gente começa a colocar pessoas específicas que merecem e que esperam o nosso amor, esse transbordar do amor, que vem do amor que a gente recebeu de Jesus. Então, todos esses três temas a gente conseguiu conversar, a gente já falou aqui no momento dos avisos como a gente tem pensado em atividades que transbordam isso para lá, para fora da comunidade. Mas tem um tema que a gente separa aqui para a conspiração de Natal, que é o adore intensamente. E eu tenho a impressão de que quando você fala dos outros temas, quando você fala, por exemplo, do doe mais, é uma expectativa que as pessoas já têm. Não sei se você já teve a experiência de passar por qualquer mercado, qualquer loja, qualquer coisa, e você tem lá a caixinha de Natal. Que aí você vai lá, bota uma nota, etc., a pessoa bate um sino, as pessoas comemoram, dá um obrigado, então as pessoas já estão esperando você ter esse momento de doação no final do ano. Isso que a gente está fazendo, inclusive, com o abrigo lá de idosos, essa é a coisa mais trivial do mundo de acontecer. Na verdade, é uma expectativa que as pessoas têm que aconteça no final do ano. Do gaste menos também é um movimento que não começa só na Mosaico. A gente tem todo um movimento na sociedade de, olha, a gente precisa olhar para o nosso consumo, a gente está acabando com o mundo, só está gerando lixo, a gente precisa ter essa visão mais cuidadosa com aquilo que a gente consome, com aquilo que a gente compra. Então, beleza, as pessoas estão de boa, é massa. Inclusive, o movimento da comunidade com a trocaria é um sinal disso, que é um tema que para as pessoas é legal de interagir. É massa, a gente gasta menos. E o ame a todos nem se fala, né? Se você liga a televisão, o YouTube ou qualquer coisa no Instagram, você vai ver sucessivos comerciais dizendo assim, olha, esse é um momento de amar a todos, esse é um momento de juntar a família e seus amigos, vamos amar, como se fosse uma coisa mais fácil do mundo, inclusive. Mas quando você fala de adoro intensamente, parece um tema que é completamente separado do Natal e da expectativa das pessoas. Parece um tema que as pessoas não estão esperando, e mais, parece que é um tema que as pessoas meio que evitam. Porque hoje em dia, essa expectativa, o tratar do assunto de adorar e o de adoração, tem virado cada vez mais um assunto individual. Ou seja, eu tenho a minha crença, você tem sua crença, cada um no seu lugar. Isso não tem nada a ver mais com o Natal. O Natal já é uma festa secular, é um feriado que as pessoas já estão esperando, ou para descansar, ou para estar com a família, etc. Mas o que eu queria conversar com vocês hoje, e que foi, de certa forma, citado e apontado pelas mensagens que a gente teve nos domingos passados, é de que não dá para a gente olhar para o doe mais, não dá para a gente tentar praticar o gaste menos, não dá para a gente tentar, de certa forma, praticar o ame a todos se a gente não começar pelo adore intensamente. O adore intensamente é a baliza, é a bússola que entrega para a gente qual é a direção que a gente vai, de certa forma, operar nessas três coisas. Isso, eu estou dizendo isso porque quando a gente fala de adoração, é uma coisa muito mais profunda do que a gente está esperando. Primeiro que a gente tem essa expectativa de que a adoração é uma coisa que a gente faz aqui. Um dos grandes problemas que a gente tem é que a gente, como igreja evangélica, traduziu a adoração como um momento que a banda está aqui em cima e começa a tocar. E às vezes a gente fala isso, né? Vamos agora para o nosso momento de adoração. As pessoas levantam, cantam, levantam as mãos e etc. Então a gente tem essa expectativa de que a adoração é a única coisa que a gente só faz adoração aqui dentro da igreja. E mais especificamente, nesse momento específico que a banda está cantando aqui. E talvez, se você tenha expandido um pouco essa sua visão de adoração, não, a adoração inclui outras coisas, inclui a mensagem, inclui a oração, inclui, enfim, minha devocional. Ainda assim, a gente coloca nesses momentos específicos que a gente tem de interação com Deus, ou nossos momentos com Deus, e que não tem nada a ver com a nossa vida diária. Mas a gente precisa entender que a adoração é algo central para a vida de uma pessoa. E quando eu falo pessoa, é qualquer pessoa. E hoje eu queria conversar com vocês sobre um texto que está lá no Evangelho segundo Lucas. E eu peço que você abra sua Bíblia logo no primeiro capítulo. Evangelho segundo Lucas, capítulo 1. A gente vai ler a história um pouco mais longa, mas a gente deve focar nos versículos 46 até os 56. Mas a gente precisa ler um pouquinho antes para a gente poder entender o contexto do que está acontecendo aqui. Vamos ver? Todo mundo achou. Vamos a partir do versículo 39. Diz assim: naqueles dias, Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade na região montanhosa da Judéia, onde encontrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre, no ventre de Isabel. Isabel ficou cheia do Espírito Santo e em alta voz exclamou: bendita é você entre as mulheres e bendito é o filho que você dará à luz. Mas por que sou tão agraciada ao ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? Logo que sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. Feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Então disse Maria: minha alma engrandece ao Senhor, e meu espírito ele se alegra em Deus, o meu Salvador. Pois atentou para a humildade da sua serva, e de agora em diante todas as gerações me chamarão de bem-aventurada, pois o Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com o seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração, derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes, encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos, ajudou a seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes para sempre, como disseram nossos antepassados. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses e depois voltou para casa. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar? Senhor Jesus, aqui estamos, a tua igreja reunida em teu nome, para ouvir a tua palavra, saber o que o Senhor quer falar com a gente. Senhor, abre o nosso coração, abre os nossos ouvidos para ouvir tua voz. Senhor, que eu não possa falar aquilo que eu acho, aquilo que eu acho que é legal, aquilo que eu acho que é interessante, mas, Senhor, que eu posso estar falando o que o Senhor quer. De novo, abre o nosso coração, que a gente esteja aberto para saber qual é a tua vontade nesse momento. Em nome de Jesus, amém. Quando a gente fala que a adoração é um espaço central na nossa vida, eu estou emprestando isso de um livro que eu li, que foi uma recomendação inclusive da minha amiga Polly, que é um livro que mudou muito a forma de eu entender como é que a gente interage com o mundo. O livro se chama Você é Aquilo que Ama. E nesse livro o autor ele defende um ponto que é: a gente tem um mito, a gente tem uma falácia que a gente vive todos os dias, de que existe uma neutralidade religiosa nas pessoas. Ou seja, que existe uma possibilidade de você crer ou não em Deus e é isso aí. Ou seja, enquanto eu posso ter a possibilidade de crer em Deus, estar aqui na igreja, ter os meus momentos de oração e adoração, e eu posso seguir minha vida como se nada tivesse acontecendo. Só que, na verdade, quando a gente olha para a Bíblia, quando a gente entende como Deus nos criou, como a gente entende como somos formados e como o ser humano é formado, a gente descobre que o ser humano ele não é marcado por aquilo que ele pensa, como queria o nosso amigo Descartes. Ele não é formado, ele não é entendido por aquilo que ele tem, por aquilo que ele sente, por aquilo que ele gostaria, pelos desejos deles, mas ele é formado e direcionado por aquilo que ele adora. Por aquilo que ele, para onde o coração dele aponta. E qual é a primeira repercussão disso? É que a gente começa a entender que não tem como a gente ter essa neutralidade religiosa, porque se uma pessoa, se um ser humano, ele não está com o coração dele apontado para Deus, está apontado para qualquer outra coisa. Veja, como a gente estava conversando agora sobre o Natal. Para mim, da mesma forma que a gente tem templos religiosos que marcam lugares onde a gente encontra o Senhor como comunidade, lugares que a gente se encontra como comunidade de fé e tem o nosso coração transformado e realinhado para o que é a vontade de Deus. A gente tem, por exemplo, o shopping como templo que forma o nosso coração para que o que vai nos dar felicidade, ou aquilo que a gente precisa fazer todos os dias, é comprar. O autor do livro, inclusive, fala do processo de compra quase como um processo de adoração. A gente tem toda uma liturgia para entrar numa loja e dizer assim, o atendente chega, a gente diz, estamos dando só uma olhadinha, e aí a gente vai, olha, e caramba, chega aquela roupa, no meu caso, chega aquele livro que você não está precisando, você já tem 50 livros na sua lista para você ler, mas o seu coração vai se enchendo daquele desejo de, caramba, não tem outra coisa mais importante na minha vida do que comprar este livro. E você tem toda a liturgia de pegar aquele livro, aí você vai para o caixa, você fica na expectativa, ai meu Deus, qual é o cartão que eu vou usar, será que eu tenho um limite, já estourei meu limite, meu Deus do céu. Aí você chega, fica naquela expectativa, né, na maquininha passando, será que vai dar autorizada ou não autorizada? Quando dá o autorizado, parece que aquele tiro de dopamina bate no seu cérebro, você faz, caramba, eu comprei um livro. Só que dá 10 segundos depois você faz, meu irmão, por que eu comprei esse livro mesmo? E não dá para perceber, mas todos os dias a gente tem sido formado para amar e adorar coisas que não são o Senhor. Esse exemplo é um exemplo ótimo, porque a gente está hoje imerso na realidade das redes sociais, onde cada postagem do Instagram, para cada postagem dos nossos amigos, 3 é anúncio. E a gente está lá, olha, compre isso, compre aquilo. É fácil, só bota seu cartão aqui, não precisa nem sofrer, vai chegar na sua casa. A Amazon é uma maldição por causa disso. Você nem sente sua conta bancária sumindo. Você só vai lá comprar agora, comprar com um clique. Ao mesmo tempo, talvez, o que está no seu coração não seja, ah, não, você, olha, eu sou uma pessoa frugal, eu não gosto de gastar. Mas talvez seu coração esteja apontado para sua carreira. Talvez você tenha sido uma criança que desde lá 10, 11, 12 anos está seus pais dizendo assim, você precisa ser alguém na vida, eu não tenho nada para dar a você senão a sua educação. Então, por favor, passe no vestibular, faça seu vestibular, passe em todo, não reprove. Você depende única e exclusivamente de si mesmo para se dar bem. E você entra numa realidade que é, meu Deus do céu, se eu não fizer isso, eu não vou ser ninguém na vida. E aí você baixa a cabeça, começa a correr dentro da faculdade, aí você entra no emprego, ah, esse emprego não é o bastante, eu preciso para um que me dá mais dinheiro. Aí você vai, aí daqui a pouco você faz, meu Deus do céu, eu preciso me promover. Aí você trabalha muito mais, você trabalha 12, 13, 14 horas por dia. Agora que está todo mundo trabalhando em casa é uma maldição, porque você não tem nem mais o tempo de você chorar no transporte público, né? Você chora no banheiro, você sai, vai chorar e volta para trabalhar. E a gente não para entender que nosso coração está redirecionado para isso e a gente não sabe por quê. Essas coisas são coisas... E aí, isso é a maldição, isso é o diabólico. Todas as coisas que eu estou falando para vocês aqui são coisas extremamente positivas. Trabalhar é um mandato do Senhor. As pessoas têm, inclusive, uma leitura errada de Gênesis que parece que o trabalho só aconteceu depois da queda. Não. Está lá em Gênesis capítulo 1, Deus dizendo assim, meu irmão, vá lá, cultive e guarde, trabalhe. Trabalho é uma ordem do Senhor para a gente fazer lá e ser transformador e transformar a realidade a partir de quem Ele é. Mas a gente pega essas coisas boas e coloca no lugar do Senhor como se fosse o único, exclusivo objeto de adoração e objeto do nosso culto, sem a gente perceber. E veja, quando eu digo qualquer coisa, é qualquer coisa. Pode ser essa experiência de consumo, pode ser a sua família, pode ser a sua carreira, pode ser a expectativa que você tem de um relacionamento. Então, ah, caramba, eu preciso ser dessa forma para poder ter um marido, ter uma esposa. Eu preciso ter filhos, eu preciso que meus filhos sejam criados dessa ou daquela forma. E todas essas coisas vão tomando o lugar do Senhor. Só que o que a gente vê aqui no texto é uma coisa completamente diferente. O que está acontecendo aqui, e eu peço de novo que você preste atenção na sua Bíblia, é uma história lindíssima. Maria recebe a mensagem do anjo de que ela vai ficar grávida. E não só ela vai ficar grávida, mas ela vai ficar grávida do Salvador. E para dar conta dessa notícia, ela vai visitar a sua parenta, Isabel. E assim que ela está chegando lá, E ela chama Isabel na porta, bate na porta e tipo, ou de casa, Isabel. O menino que está em Isabel, que inclusive Isabel era uma senhora de idade, e que também recebe a visita do anjo, que diz assim, você vai ficar grávida. Ela vem, vai, vou nada. Ele vai, fica grávida. O menino, João Batista, se mexe no ventre, e Isabel é cheia do Espírito Santo e declara uma verdade sobre Maria, que você, olha, a partir de hoje você é bem-aventurada. Pela decisão que você tomou, da decisão de se colocar e responder ao chamado do Senhor. E eu acho lindíssimo que a resposta de Maria era dizer, é isso aí mesmo. Podia ser, né? Caramba, é isso mesmo, Isabel, é massa, sou bem-aventurada mesmo. Mas a resposta dela é uma canção. Uma canção de adoração ao Senhor. E isso nos lembra que o primeiro ponto que a gente precisa levar em consideração no Adora Intensamente é, se a gente quer adorar intensamente de verdade, a gente precisa saber quem a gente está adorando. A gente precisa saber se o nosso coração está apontado para o lugar certo. E, quando a gente escuta essa canção de Maria, a gente aprende primeiro que só há uma opção de adoração verdadeira. Vai lá para o versículo 50, para a gente ler juntos. Na verdade, para o 49. Maria diz assim, olha, o Poderoso fez grandes coisas em meu favor, santo é seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração. Derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou seu servo Israel, lembrando a sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Quando Maria canta, ela lembra que o objeto de adoração dela é o Senhor. E só Ele merece culto. Por duas razões. Uma é uma coisa que eu já falei para vocês aqui. Não existe outra possibilidade. Todas as outras possibilidades que a gente coloca no lugar do Senhor são deuses falsos. Veja, a gente está vivenciando uma sociedade que tem dificuldade imensa com essa mensagem. O que a gente prega no Evangelho do Senhor que é só uma salvação em Jesus Cristo. E só há um Deus que merece culto. E isso não é coisa de um Deus ciumento. Se você vai lá em Êxodo, no capítulo 20, que são os 10 mandamentos, os dois primeiros mandamentos está falando lá, não terás outros deuses diante de mim e não farás para ti imagem de escultura. O que está acontecendo ali não é só um contrato ético de Deus com o povo de Israel. O que Deus está dizendo ali, Ele está falando da realidade. Quando Deus diz assim, não terás outros deuses diante de mim, Ele está dizendo, olha, não existe outra oportunidade, não existe outra alternativa viável, não há outro Deus vivo senão eu. E todas as vezes que a gente pega uma opção, por mais boa que ela seja, e coloca no lugar de Deus, a gente está colocando um Deus falso para a gente adorar. E o problema é que a gente acha que está tudo bem, porque, olha, é minha família, é minha carreira, são os meus amigos, é a minha relação amorosa. Nada disso pode ter espaço no lugar do Senhor, porque Ele é o único Deus. E quando a gente olha para o nosso coração, quando eu olho para o meu coração, diversas vezes eu estou colocando outro lugar, outra coisa no lugar de Deus. É viver, mesmo a gente estando aqui na igreja, mesmo a gente tendo nosso momento diário devocional, mesmo a gente praticando disciplinas espirituais, mas se nosso coração não está apontado para Deus, é viver como se Deus não existisse. E veja, não são poucas as vezes que eu estou na minha dinâmica diária, no trabalho, especialmente, parece que você entra e mergulha num formato específico do seu dia, que você tem todas as suas demandas, as pessoas que você precisa lidar, as coisas que você precisa resolver, que eu esqueço que Deus existe. E eu faço aquilo ali todos os dias, como se eu acredito em Deus, se eu confio em Deus, se eu amo a Deus, se eu não amo a Deus, não faz diferença nenhuma. Para a pessoa que está recebendo serviço no meu trabalho, para as pessoas que trabalham comigo, é como se Ele não existisse. Adorar a Ele não faz diferença naquilo que eu entrego. E se isso está acontecendo com você, como acontece comigo às vezes, Isso é o retrato de um coração do ser humano que não está apontado para o Senhor. E a outra, o outro motivo que Maria nos traz aqui é, olha, ele não é só o Deus que merece o nosso culto, por ser o único Deus, mas ele continua fiel. Eu fui uma das pessoas que mais celebrou quando a gente escreveu aquilo ali na parede. Porque parece que a gente esquece o que é que Deus fez, o que é que Ele faz, o que é que Ele vai fazer. O que Maria está falando aqui é, olha, eu celebro, eu adoro um Deus que manteve uma promessa para esse povo, que disse que ia fazer exatamente isso que Ele está fazendo agora, Ele vai fazer, Ele vai nascer o Salvador de toda a humanidade. Ele está cumprindo a promessa que Ele fez para Abraão. Ele está dizendo como a realidade deveria ser. Ele está trazendo justiça. Ele está trazendo misericórdia. Ele está trazendo riqueza para os pobres. Ele está fazendo o que é do caráter dEle e é por isso que a gente adora Ele. Da mesma forma que a gente tem que olhar para o nosso coração e dizer assim, caramba, será que meu coração realmente está apontado para o Senhor? Quer dizer assim, será que eu não estou esquecendo de que Ele é fiel? E o que é mais maravilhoso é que Ele vai continuar fiel. Ele não importa o que você faça ou o que você deixa de fazer, Ele continua fiel. Não importou o que Israel fez ou deixou de fazer, Ele continuou fiel. Ele continuou dando força aos fracos e destruindo os orgulhosos. Ele continuando dando riqueza aos pobres. Ele continuou firme e fiel na sua promessa que da semente da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. E é isso que Maria está celebrando aqui. Ele continua fiel. Ele continua fiel. Veja, quando a gente vê Deus agindo na história, e mais especialmente quando a gente conhece o caráter dEle, é que aí a gente coloca toda a nossa vida em perspectiva. A gente coloca tudo que a gente faz, tudo que a gente quer, todos os nossos desejos, todos os nossos anseios, todos os nossos sonhos começam a partir dessa perspectiva. O que não é Deus não é digno da nossa adoração. A gente começa a vivenciar a nossa vida baseado nessa perspectiva. A segunda coisa que eu queria que a gente prestasse atenção é, olha, ok, você está dizendo aí, massa, eu preciso adorar o Senhor, eu preciso adorar o Senhor, eu preciso ter espaço na minha vida, no meu coração, para estar direcionado para o Senhor. Mas o problema é que o ser humano ele é completamente inconstante e incoerente. E geralmente o que a gente faz é dizer assim, olha, Deus ele tem um espaço na minha vida, mas é um espaço espiritual. E eu acho que a gente já falou sobre isso quando a gente estava falando sobre hospitalidade. A gente tem a tendência de achar que a nossa fé é uma fé apenas espiritual e que não tem outras repercussões. Que não tem repercussões sobre a nossa personalidade e repercussões sobre quem nós somos fisicamente, sobre o nosso corpo. Um ser humano integral. Isso pode acontecer de duas formas. A primeira, e eu até brinquei hoje de manhã, é... Eu não sei se você conhece alguma pessoa, que talvez seja você, se você não conhece, talvez seja você, que diz assim, olha, esse é o meu jeitinho. Eu sou grosso assim, mas é o meu jeitinho. Ah, não, isso aqui faz parte da minha personalidade. E isso toma uma proporção muito maior quando as pessoas começam a brincar de astrologia. Se vira sabe, eles ficam, se vira e Paula fica tirando onda com a minha cara, porque eu tenho pavor a signo e a astrologia. Por quê? Porque não só as pessoas confiam na posição dos astros para dizer o que é a vida delas, como elas começam a colocar suas próprias falhas de caráter e dizer assim, ah, ele é teimoso, então ele é de touro. Ah, não, ele tem essa falha de caráter, então ele tem isso com ascendente aquilo ali. E não só isso, as pessoas convivem com essa realidade como se nada tivesse acontecendo. Olha, eu vou para a igreja, sou de Jesus, mas o meu ascendente é em leão. E aí eu vou lá, só não olha para o horóscopo do João Bidu, porque tem vergonha, mas deve abrir lá, né, no navegador, de caramba, deixa eu ver como é que vai ser minha semana aqui. Como se o Senhor não tivesse nada a ver com a sua personalidade, com a sua individualidade, com aquilo que você é para as outras pessoas. A outra possibilidade é dizer assim, olha, o Senhor não tem nada a ver com o meu corpo. O corpo é meu, eu faço o que eu quiser. Ora, eu tenho liberdade para fazer, não tenho? A gente mora num país livre, teoricamente. A gente tem liberdade para a gente fazer o que a gente quiser. E se o corpo é meu, eu uso ele da forma que eu quiser. E o Senhor não tem nada a ver com isso. Ora, eu estou indo para a igreja, estou lendo a minha Bíblia. O que vai depois disso? Eu sou um ser humano adulto, eu sei o que eu estou fazendo. Mas na maior parte das vezes a gente não sabe o que, é que a gente está fazendo. E a gente divide a nossa existência como se eu pudesse separar o que é espiritual, o que é da minha personalidade e o que é o do meu corpo. Deixa eu dizer uma coisa para você, não existe isso. Não existe essa possibilidade real de a gente dividir as coisas. Nós somos seres humanos e seres humanos completos. E quando a gente adora intensamente, a gente tem que adorar integralmente. A gente tem uma visão de que integralidade de uma pessoa íntegra é simplesmente uma pessoa que está de acordo com perspectivas éticas. Ah, aquele ser humano é um ser humano íntegro, aquele é uma pessoa íntegra, ela faz aquilo que é esperado dela, ela não ferra com ninguém, ela está ali trabalhando, fazendo o trabalho dela direitinho, ela é uma pessoa boa. Mas o que a gente está falando de integralidade aqui é você ser completo, é ser íntegro. E quando a gente olha para o texto, eu queria que a gente voltasse para lá, para o versículo 49, o hino de Maria já começa dizendo assim, olha, a minha alma, o meu eu, a minha personalidade, ela engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Parece que é um sinal de Maria dizendo assim, olha, a minha adoração, ela não é uma adoração só de um pedacinho. A minha adoração não é só relacionada a questões espirituais. A minha expectativa não é chegar um dia que eu vou morrer e Jesus vai me tirar como um fantasminha e me levar para o céu. Minha adoração e a mudança que o Senhor promove na minha vida é uma mudança e uma entrega completa. Completa. Quando a gente olha lá para Mateus, capítulo 22, que Jesus está falando qual é o grande mandamento, ele fala lá, olha, ame ao Senhor com todo o seu coração, toda a sua alma, toda a sua mente, toda a sua força. O que Jesus está nos lembrando aqui é dizendo assim, olha, se você vai amar o Senhor, não basta amar de um pedacinho. Porque, de certa forma, se você está amando de pedacinho, e Jesus lembra disso, não tem como você servir a dois senhores, provavelmente você não está servindo ao Senhor. Você está fingindo que você está servindo ao Senhor. Você está fingindo, a partir das coisas que a gente está fazendo aqui, de que, ah, isso aqui basta. Basta eu vir na igreja, basta eu ler a Bíblia. E não basta. Não basta a gente fingir que esse movimento que a gente faz aqui é o bastante. O Senhor nos quer e quer a nossa adoração por completo. Porque quando a gente adora por completo e que a gente adora o Senhor na integralidade, a gente entende quem a gente é por completo. Maria se vê bem-aventurada não por aquilo que ela fez, mas por quem ela adora. É quando ela tem uma relação com o Senhor e diz assim, olha, Ele foi misericordioso comigo e, de certa forma, Ele que entrega essa bem-aventurança para mim. Isso é que está lá no versículo 48 e 49. Olha, Ele observou sua humilde serva e de agora em diante todas as gerações me chamarão abençoada, pois o Poderoso é Santo e fez grandes coisas por mim. Eu tenho que parar de olhar para mim mesmo e tentar controlar quem eu sou ou dizer qual é o pedacinho que eu vou entregar para o Senhor e dizer assim, Senhor, está aqui eu. Leva. Porque a partir do momento que a gente olha para o Senhor e se entrega por inteiro, é que Ele diz assim, e agora eu vou te usar. Por inteiro. Maria, ela não pensou duas vezes em se entregar para o Senhor, porque o espírito dela se alegrava nele, a alma dela engrandecia o Senhor e ela estava preparada para, através do corpo dela, receber o Salvador. Já parou para pensar nisso? Eu não sei se você já passou próximo de uma gravidez, se você já teve um filho, ou se você acompanhou a gravidez de alguém. A gente está acompanhando algumas aqui na igreja. E não é uma coisa trivial. Não é um negócio trivial de se passar. São quase 10 meses de tensão, fora a expectativa de que vai ser esse menino depois, depois da barriga, né? Nasce, são mais alguns anos de você tomando conta dessa criança, fazendo com que ela conheça Deus através da sua vida, educando para ela ser alguém. E eu fico parando para pensar no momento que Maria encontra o anjo e diz assim, calcula e diz assim, cara, não tem outra coisa que eu possa fazer. É isso que ela fala, está lá no versículo 38, olha, eis aqui tua serva, faça de acordo com o que você está falando aí. Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar nas alternativas e nas iniciativas que tem vindo do Senhor para usar a gente por inteiro e a gente não tem feito isso porque a gente não tem colocado Ele no devido lugar? Já parou para pensar nos convites que Deus tem feito diariamente para nós? Dizendo assim, olha, eu estou te convidando para a história, para participar da história, eu estou te convidando para fazer parte daquilo que eu tenho feito na história, e a gente tem simplesmente silenciado ou não escutado, porque a gente está mais preocupado com nossa personalidade, com aquilo que a gente vai receber, com aquilo que a gente vai fazer com o nosso próprio corpo. Único e exclusivamente baseado na nossa vontade. E em vez de a gente dizer assim, não, Senhor, está aqui. Usa da forma como o Senhor quer. Último ponto que eu queria falar com vocês é justamente isso. Quando a gente entende que o nosso coração precisa estar direcionado para o Senhor, quando a gente entende que, que não basta dar um pedacinho para o Senhor, a gente precisa se dar por inteiro, corpo, alma, espírito, ser humano integral, que tem um caráter moldado no caráter de Jesus, a gente entende que adorar intensamente significa participar da obra do Senhor. Significa responder a esse chamado que o Senhor tem nos trazido todos os dias. Quer dizer assim, olha, eu preciso que você seja uma presença fiel onde você está. Eu preciso que você olhe para o seu vizinho com amor e ame a ele intensamente. Eu preciso que você olhe para aquilo que você tem e diga assim, isso aqui não faz parte de quem eu sou e você doe isso. Eu preciso que você comece a entender que gastar mais não vai te fazer mais feliz, e sim a presença diária na presença do Senhor. Há um convite do Senhor para que a gente faça parte da história da mesma forma que Maria fez. E olha, existe um perigo da gente colocar esse papel de Maria como uma coisa fora da curva. E como se ela tivesse feito isso porque era legal, porque era, caramba, ela era muito massa mesmo. Mas no fim das contas, o mesmo Espírito e a mesma fé que estava no coração dela é o mesmo Espírito e a fé que está no nosso coração agora, que é a gente tem fé na esperança daquilo que o Senhor fez na nossa vida. Nada do que a gente pode fazer quando a gente adora intensamente é baseado nas nossas próprias forças. Nada do que a gente pode fazer é baseado na nossa, no nosso nível de bondade, naquilo que a gente poderia fazer. Tudo o que a gente faz, toda a entrega, todo o sacrifício, toda a abertura do coração, toda a disponibilidade para estar disponível para os outros, todo o amor, toda a doação, todo o gaste menos, é baseado no sacrifício que Jesus fez. Talvez quando você entra em contato com isso aqui, feito eu, e diz assim, caramba, eu não tenho como fazer isso. Todos os dias eu estou lá, no automático, adorando outras coisas, meu coração está desejando outras coisas, outras coisas estão no lugar do Senhor. Se você não para para dizer assim, Senhor, toma conta, não tem como fazer. Veja, a gente não precisa se preocupar mais em obedecer determinadas coisas baseadas nas nossas próprias forças. A gente tem que lembrar que o Senhor Jesus já fez tudo. E é tudo mesmo. A gente tem colocado, inclusive, no lugar do Senhor, a nossa própria vontade de se auto-salvar. A gente diz assim, olha, está aqui a lei, o checklist do que eu deveria fazer, eu vou fazer aqui. Meu irmão, não caia nessa armadilha. É muito bonito porque, inclusive, no texto do anjo dando a notícia para Maria, Maria faz assim, olha, mas rapaz, eu sou virgem, como é que a gente vai resolver essa parada? Ele diz, olha, para te dar uma notícia, eu tô dando um filho para tua parenta lá que tem quase 100 anos. Então, vê, para Deus nada é impossível. Talvez você tenha chegado aqui hoje e está ouvindo essa história dizendo assim, caramba, você não conhece minha vida. Você não conhece o rolê que eu estou, Você não conhece os lugares que eu estou passando, você não conhece para onde meu coração está apontado, as coisas com as quais eu tenho me comprometido, as coisas que têm dominado meu coração, me levado a fazer coisas que eu não gostaria de fazer. Deixa eu te dizer uma coisa, a partir do sacrifício de Jesus, nada para Deus é impossível. Ele está te convidando hoje a dizer assim, olha, só entrega o teu coração para mim. Me coloca no primeiro lugar. Se você não tem força, pede força ao Espírito Santo de Deus. Assim, Senhor, é muito difícil para mim tirar isso do meu coração. É muito difícil para mim destronar essa coisa que está aqui dominando meu coração, me fazendo fazer isso que eu não gostaria de fazer. E da mesma forma como ele deu um filho para uma mulher de idade, como ele trouxe Jesus Cristo a partir de Maria, ele pode fazer o mesmo milagre no seu coração hoje. Se a gente quer gastar menos, a gente precisa transformar o nosso foco em construir uma mesa onde muitos se alimentam da mesma forma que Cristo se tornou um alimento de vida para a gente. Se a gente quer doar mais, a gente precisa ter o nosso caráter forjado no Cristo que se doou inteiramente. E se a gente quer amar mais o nosso próximo e dar um rosto para esse próximo, a gente precisa transbordar o amor que o próprio Cristo transbordou por nós, o adorando intensamente. Amém. Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade que a gente tem aqui de ouvir a Tua palavra e que essa palavra produza mudança no nosso coração. Jesus, que no dia de hoje a gente possa estar entregando nosso coração para o Senhor. Senhor, a gente sabe como é difícil, às vezes, tirar os ídolos do nosso coração, destronar as coisas que a gente tem colocado no Teu lugar, tirar as coisas que têm dominado a nossa vida, coisas que têm feito a gente direcionar a nossa vida para lugares que não são os Teus caminhos. Senhor, que a gente possa primeiro lembrar que só Tu és o único Senhor, Tu és o único Deus que merece o nosso culto. O Senhor tem sido fiel, o Senhor continua sendo fiel e através do sacrifício do Teu Filho a gente pode ter acesso a Ti, Senhor. Além disso, Senhor, lembra quem nós somos de verdade. Que a gente não seja mais fragmentado, que a gente não ache que a gente possa dar só um pequeno pedaço para o Senhor, Senhor, mas que a gente possa se dar por completo. Que a gente possa Te entregar toda a nossa vida, alma, corpo, espírito, nas Tuas mãos para o Senhor fazer o que o Senhor quiser. E isso que a gente ora também, Senhor, que diariamente a gente possa lembrar que existe um convite para tomar parte no Teu reino, tomar parte naquilo que o Senhor tem feito na história, que é reorientar todas as coisas para o Senhor, restaurar todas as coisas e reconciliar todas as coisas no Teu Filho. Senhor, a gente sabe que isso é muito difícil, Senhor. A gente tem o nosso coração tão cheio de pecado, tão direcionado para as coisas que não deveria estar direcionado. É por isso que a gente te pede agora misericórdia. Sonda o nosso coração e traz à tona aquilo que a gente precisa confessar, traz à tona as coisas que a gente precisa mudar e que através da força do Teu Espírito e da nossa vivência em comunidade a gente possa estar cada dia mais transformando nosso coração para amar o Senhor e unicamente o Senhor. É isso que a gente ora, te agradece, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.